As possíveis distorções no cálculo do Imposto Territorial Rural ITR foram debatidas em live promovida pelo Senar RS. Um dos pontos destacados foi porque a municipalização do ITR causa equívocos no conceito de valor de terra nua, VTN. O assessor da presidência do Sistema Farsul, Luiz Fernando Cavalheiro Pires, um dos participantes do evento, nos fala dessa questão.
Realmente, é um tema muito importante, é um tema onde o Sistema Farsul, o Senar tem debatido muito, e nós aqui estamos com uma equipe trabalhando intensamente esse tema junto com os nossos sindicatos rurais, e aqui na pessoa do colega Adelio Girardi temos inclusive visitado prefeituras para esclarecer justamente as confusões e os equívocos que têm surgido em algumas prefeituras. Nós temos que diferenciar claramente o que seria valor de terra nua de valor venal. São coisas completamente diferentes. O fato do gerador do ITR é a propriedade. E a propriedade, para fins de cálculo do ITR, ela é posta através do valor da terra nua, que é o imóvel por natureza. O que seria o imóvel por natureza, para quem está nos ouvindo entender? Seria a terra de campo nativo, a terra que muitos viram antigamente na metade norte do estado, região das Missões, Cruz Alta, aquela região, por exemplo, que eram campos de barba de bode, com baixa potencialidade produtiva. E esses campos, então, após muito trabalho por parte dos produtores, investimentos em adubação de solo, em calcareamento, correções, agricultura de precisão, muitos casos hoje com pivôs de aspersão, por exemplo, o plantio direto, tudo isso, ele acabou melhorando e fazendo o sucesso dessa produção que nós temos naquelas regiões, por exemplo. Então, essa terra tem uma valorização muito pelo investimento do próprio produtor. E o que é importante quem está nos ouvindo entender? Lá em 96, quando foi publicada a lei que rege a questão do cálculo do ITR, a lei 93/93, e antes disso, a própria Constituição de 88, elas estabeleceram na questão do ITR que ele seria um imposto extrafiscal. O que, seria isso extrafiscal? Um imposto sem fins arrecadatórios. Portanto, não há fins de arrecadação, e sim um imposto com o intuito de induzir, de incentivar o produtor a produzir, a fazer render frutos àquela propriedade. Exatamente essa era a intenção do legislador, porque em 88, assim como em 96, o Brasil ainda era importador de alimentos. Ali que foi a virada da chave e nós passamos a ser esse sucesso da agricultura mundial, abastecendo mais quase 200 países, por exemplo. Então a vontade e o que a lei, o espírito da lei traz, é justamente o quê? É cobrar menos de quem produz. Tanto é que tem uma alíquota progressiva para as terras improdutivas, chegando até no final, se o cara não produzir nada, o produtor não produzir nada, sendo passível de desapropriação para fins de reforma agrária. Por sua vez, as áreas extremamente produtivas, elas justamente terão uma alíquota menor. Então veja que a intenção do legislador é muito clara, muito, muito clara. Então está havendo hoje essa confusão por parte de algumas prefeituras de interpretação do que seria o valor da terra nua, confusão com o valor venal, né? Então é isso que nós estamos clareando de acordo com a lei, né? Uma questão legal, muito clara, com laudos de agrônomos, de profissionais, engenheiros florestais, profissionais capacitados que possam fazer esse levantamento, para de acordo com a lei 93/93, que está todos os critérios, inclusive não são passíveis, por exemplo, da tributação as APPs, que são as áreas de preservação permanente, que são os banhados, as matacilares da beiras de rios e riachos, né? Bem como a reserva legal. Tudo isso nós estamos apresentando e mostrando e conversando justamente para deixar muito claro isso às prefeituras, à própria Receita Federal, para evitar que haja essa confusão. Então, nosso trabalho e o objetivo da live foi no sentido de trazer à luz essa informação correta em relação a esses pontos aqui que eu estou colocando para os nossos ouvintes.
Como os produtores rurais devem fazer para proceder e evitarem o risco de multas?
O que nós estamos fazendo? Nós estamos indicando justamente aos produtores rurais, porque realmente esse procedimento é um ato autodeclaratório. O produtor declara justamente o que ele quer pagar ETR. Óbvio que ele se baseia muito nos valores que são apresentados pelas prefeituras, né? O que o produtor tem que fazer? O produtor tem que procurar o seu sindicato rural, procurar se informar. Quando houver divergência de entendimento por parte do produtor em relação àqueles valores apresentados pela prefeitura, ele deve sim pegar um agrônomo da sua confiança, fazer esse levantamento, né, e impugnar, se assim entender, aqueles valores apresentados pela prefeitura e fazer a sua declaração de acordo com a aptidão do imóvel que ele assim entende, né? Como a lei 93/93 estabelece também com as diretrizes. Então, é isso que o produtor deve fazer para poder se inteirar, se informar e ter a ciência e a certeza para poder questionar os valores que muitas vezes está acontecendo em algumas localidades, né, de serem valores extremamente elevados, o que preocupa muito, Eduardo, a Farsul em relação a isso. Inclusive, eu quero ressaltar aqui para quem está nos ouvindo, que nós já estamos trabalhando, embora no nosso entendimento jurídico da casa, através do doutor Nestor, doutor Frederico, é muito claro já o entendimento do que é a terra nua, né? Nós estamos trabalhando junto a um projeto de lei que está em tramitação na Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, né, para tentar, junto ao deputado Alceu Moreira, que é o relator lá, apresentar um substitutivo para que não haja mais essas confusões e deixe mais claro ainda o que seria o valor da terra nua.
Aqui no estado, a Farsul e o Senar já oficiaram a FAMURS, que é a entidade que representa os municípios?
Muito boa pergunta. A gente sempre tem um diálogo muito aberto com a FAMURS. É importante ressaltar que a FAMURS ela tem uma troca de presidentes a cada ano, né? Então é uma gestão compartilhada dos quatro maiores partidos. Então, em cada prefeito a gente tenta continuar essa conversa e estamos, sim, sempre tendo um bom diálogo com eles. Agora vai ter a troca novamente, vai assumir o prefeito de São Borja, o Eduardo Bonotto, né, teu xará lá, o Eduardo, e nós vamos trabalhar, sim, esse tema, e os técnicos que estão lá sempre, eu cito a pessoa do amigo Ismael, por exemplo, sabe do assunto, e estamos trabalhando justamente para ter essa harmonia e estar tendo esse entendimento, porque nós estamos justamente colocando a questão legal, né, e isso está sendo construído, sim, inclusive com os técnicos da própria Receita Federal, que também são profissionais muito capacitados e que estão entendendo e tentando, de certa forma, até corrigir algumas distorções que podem ter havido em alguma situação normativa, por exemplo.
Ouvimos o assessor da presidência do Sistema Farsul, Luiz Fernando Cavaleiro Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.